para ainda mais perto da Jovem Pan.
Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan São Paulo, AM ZYK 521, 620 kHz, FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232. 107,9 MHz e mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan. Na Jovem Pan, o jornalismo que faz diferença.
A definição sobre a idade mínima de 65 anos para...
Apostando na força do seu ataque, o São Paulo...
Informação e serviço. Agora, no Jornal Jovem Pan. Jovem Pan.
2:04, uma boa tarde para você que acompanha a edição do Jornal Jovem Pan desta segunda-feira, dia 21 de outubro de 2019. Edição que você pode acompanhar também com imagem pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan News. Vamos agora aos destaques com Davi Roque.
Delegado Valdir admite derrota e Câmara dos Deputados reconhece Eduardo Bolsonaro como novo líder do PSL na casa.
É mais uma surpresa nessa disputa toda, porque ontem se cogitava inclusive a possibilidade de expulsão daqueles deputados que foram contra, que se manifestaram através das redes sociais criticando a liderança do partido. E aí agora surgiu uma nova lista de apoio a Eduardo Bolsonaro e o delegado Valdir simplesmente desiste. Ele reconhece Eduardo Bolsonaro, que teve toda aquela polêmica do final de semana, como novo líder do PSL na casa e ainda vai suspender a suspensão anterior dos deputados.
Polícia Federal deflagra a operação contra o deputado Sérgio Souza para desarticular esquema de fraudes em fundos de pensão. O parlamentar é o relator da CPI que analisa os fundos na Câmara dos Deputados. Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, ironiza a atuação do Greenpeace no Nordeste diante da impossibilidade de atuação na limpeza das praias.
É o que nós mais vimos neste final de semana, foi a população local, em alguns casos com governadores orientando também, através de ajuda oficial, a limpeza das praias que foram atingidas. O problema continua seríssimo e a gente não vê o governo com uma ação mais rápida em relação a isso. Tem um navio, inclusive, indo pela costa do país para ver se consegue detectar a origem. Agora faz mais de um mês que o óleo está chegando na praia, nas praias aqui do Brasil do Nordeste, sem que se pudesse detectar. Vai ser muito difícil. Se for um navio que estava de passagem, vai ser muito difícil você localizá-lo agora. O que falta mesmo é uma ação muito mais eficiente do governo em relação a isso. Ele fica num imobilismo, tentando buscar os culpados e fica faltando a ação lá na ponta final.
Mercado financeiro reduz a estimativa da taxa básica de juros para 4,5% ao final de 2019.
Essa combinação de inflação muito baixa com crescimento ainda moderado, o mercado elevou um pouquinho a projeção de crescimento deste ano para 0,88%, mantém 2% para o ano que vem, mas é uma inflação abaixo do centro da meta que é esperada para este e para o próximo ano, o que dá margem para mais cortes da taxa básica de juros.
Brasil cai para 23º lugar em ranking que mede a qualidade da Previdência em 27 países.
Isso não é surpresa. A reforma da Previdência ainda não foi aprovada. O Brasil teve uma dificuldade enorme para garantir a viabilidade do sistema previdenciário, de recursos para bancar todo o sistema num prazo mais longo. Com a reforma da Previdência, a situação pode mudar um pouco, assim como outras medidas implementadas pelo governo, como a estratégia para detectar fraudes, como no auxílio-doença. Isso já conseguiu economizar muito dinheiro para os cofres públicos, mas ainda falta muito mais quando se fala em reestruturação de sistema. A aprovação da reforma pode fazer o Brasil subir alguns pontos nessa avaliação.
Avião de pequeno porte cai em bairro residencial de Belo Horizonte e deixa pelo menos 3 mortos e 3 feridos na capital mineira. Parlamento britânico impõe derrota a Boris Johnson e rejeita pedido para nova avaliação de acordo negociado para o Brexit.
É, a última semana fechou com uma certa animação em torno da possibilidade de um entendimento entre Reino Unido e União Europeia. A União Europeia estava aprovando as propostas que foram negociadas. Boris Johnson estava muito confiante, mas aí a primeira derrota veio no sábado, com a rejeição dos termos desse acordo. Ele insistiu numa nova votação hoje e novamente foi rejeitada essa avaliação que deveria ser feita em relação aos termos do acordo que foi negociado. Na verdade, a gente vê uma resistência muito grande do parlamento lá no Reino Unido em aceitar determinados termos do acordo. Theresa May tentou por 3 vezes, foi derrotada e acabou deixando o cargo exatamente por causa disso. Boris Johnson, que desde o início foi um grande entusiasta dessa ideia da separação, tenta a todo custo garantir o Brexit, ainda que seja sem negociação, mas até nisso o parlamento já atuou impedindo que haja essa separação. Então vamos ver na prática o que pode acontecer. Por enquanto, a data limite ainda é 31 de outubro. 2:08, nós vamos agora a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho, muito mais informação para você aqui no Jornal Jovem Pan. E nos acompanhe também com imagem pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan News. Até já.
Jornal Jovem Pan. Você bem informado. Sempre.
2:12, seguimos aqui com o Jornal Jovem Pan, que você pode acompanhar também com imagem pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan News. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com Rodrigo Viga. Viga, com você, boa tarde.
Muito boa tarde para você, boa tarde para o ouvinte internauta da Jovem Pan. Mais inteligente e seleto de todo esse Brasil. Semana começando com o tempo fechado nesta segunda-feira, feriado, dia do comerciário. Aqui no Rio de Janeiro, termômetros oscilando na casa de 19, 20, 21 graus, diferentemente do que vimos aí no último sábado, quando os termômetros bateram 35, sensação térmica de 40. Mas essa frente fria já estava na conta, já estava sendo aguardada. A polícia do Rio de Janeiro continua investigando aquele assalto ao terminal de cargas da Latam, no aeroporto internacional Antônio Carlos Jobim, na zona norte do Rio de Janeiro. Em princípio, segundo fontes da polícia do Rio de Janeiro, não há correlação entre esse assalto com aquele em Viracopos, com mortos e reféns. Mas há sim uma quadrilha especializada nesse roubo de cargas no aeroporto do Rio de Janeiro. Lembrando que no ano passado, uma carga de celulares foi roubada, algo avaliado em torno de 3 milhões e meio de reais. Desta vez, os bandidos, que também fizeram funcionários reféns, levaram 2 caminhões com alguns aparelhos eletroeletrônicos, uma carga estimada, segundo fontes, na casa de 300 mil reais. Mais um policial militar foi baleado nas últimas horas no Rio de Janeiro. Está lutando pela vida contra a morte. Foi durante um confronto no Morro do Turano, no Rio Comprido, zona periférica do Rio de Janeiro. O policial foi operado e está em estado grave. Já são mais de 50 agentes de segurança mortos em todo o estado do Rio de Janeiro neste ano de 2019. Mais de 170 baleados nas mais diversas circunstâncias. No final de semana, 2 policiais foram baleados em São Gonçalo. Em Itaguaí, um deles morreu, deixa a mulher, 2 filhos e mais de 11 anos de serviços prestados à corporação. Amigos ouvintes e internautas da Jovem Pan, bombeiros combateram nesta segunda-feira um novo foco de incêndio na boate que pegou fogo na última sexta-feira aqui na região central da cidade. Nesse combate, 4 bombeiros morreram, 2 ficaram feridos. As investigações começaram a ser feitas de forma mais célere nesta segunda-feira. E há risco de o 4º andar dessa boate, né, dessa terma voltada aí para o público masculino adulto, desabar, ruir. Por isso, toda a área está interditada pelo Corpo de Bombeiros. Há operações do Corpo de Bombeiros também acontecendo nessa segunda-feira, em Campo Grande, na Zona Oeste, na Vila Atlântica, na Zona Sul da capital. Essa tragédia da boate está sendo considerada uma das maiores dos últimos anos e décadas. Lá na década de 50 do século passado, houve uma outra tragédia em que mais de 10 bombeiros morreram na ocasião, assim conta a história. Amigos ouvintes, internautas da Jovem Pan, só para fechar, conversei com fontes ligadas ao derramamento, né, ligadas ao combate ao derramamento de óleo e de petróleo em praias do Nordeste brasileiro. E essas fontes revelaram à Jovem Pan que a suspeita agora é que o derramamento tenha sido provocado por um navio pirata que estaria transportando óleo, petróleo venezuelano. Como a Venezuela está sempre sob sanção dos Estados Unidos, mas precisa desse petróleo para manter a sua economia minimamente de pé, essas cargas saem rotineiramente da Venezuela, cruzam o Atlântico e às vezes acaba acontecendo esse tipo de coisa. Não se sabe se o navio se envolveu num acidente ou se esse navio pirata, entre aspas, acabou afundando. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viega.
E prosseguem as polêmicas ambientais. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, reagiu com ironia a um comunicado que foi publicado pela ONG ambiental Greenpeace na internet a respeito do derramamento de óleo no Nordeste brasileiro. No material, o grupo afirmava que o combate às manchas exige conhecimentos e equipamentos técnicos específicos. E aí, pelo Twitter, Salles respondeu, na manhã de hoje, com um vídeo de voluntários removendo grandes manchas de óleo de uma praia. Vamos conferir.
Nordeste. Pergunta: por que o Greenpeace não está nos locais atingidos ajudando na limpeza? O trabalho de combate ao impacto das manchas de petróleo exige conhecimentos e equipamentos técnicos específicos. Ele tem que ser feito por instituições especializadas e pelos órgãos competentes.
Aí são as imagens da população limpando que Ricardo Salles colocou para mostrar e ele questionou. O Greenpeace explicou porque não pode ajudar a limpar as praias do Nordeste. Ah, tá. Foi o que escreveu o ministro do Meio Ambiente. A questão é que a população não vai ficar de braços cruzados, ver toda essa destruição que está ocorrendo, destruição do meio ambiente, muita gente que depende do turismo na região, da pesca, por isso resolveu arregaçar as mangas e trabalhar, em vez de ficar assistindo e buscando o culpado de uma situação que, de repente, não se consegue mais nem descobrir quem é, dado o tempo para as investigações. Então, nós vemos a população e eles estão se expondo a risco também. Ontem, nós tivemos aí alertas de algumas instituições aí preocupadas com a segurança dessa população. Nós estamos vendo alguns deles aí trabalhando descalço, sem equipamentos e há risco de contaminação, de doenças em função desse material. Ele tem esse potencial de causar danos à saúde, em alguns casos até danos permanentes. Então, o ministro do Meio Ambiente prefere ironizar em vez de dar uma explicação técnica do porquê de o governo não estar agindo com mais intensidade nessas regiões. Porque nós estamos vendo muito mais a população local do que pessoas que o governo deveria estar coordenando para a limpeza. Uma coisa é a investigação, é se descobrir a origem de tudo isso que está acontecendo. Isso é fundamental até para a aplicação das punições cabíveis, independentemente de qual seja a origem disso tudo. E outra é o dano causado à região Nordeste, à orla do Nordeste brasileiro, às praias, áreas de preservação ambiental, muita coisa sendo ameaçada em função disso e o rendimento da população local que depende de turismo, depende da pesca e está muito preocupada e sofrendo as consequências disso tudo. 2:19 e agora nós vamos a Brasília com a Luciana Verdolim. O vice-presidente Hamilton Mourão também falou sobre essa questão ambiental. Luciana, boa tarde.
Boa tarde, Denise. Boa tarde também aos ouvintes. Olha, o presidente em exercício, né? O vice-presidente, com a viagem do presidente Jair Bolsonaro. Mourão está na presidência da República até o final da semana que vem. Hoje ele também rebateu as críticas envolvendo aí a atuação do governo nessa questão ambiental. Disse que o plano de contingência que foi estabelecido ainda no governo do ex-presidente Dilma Rousseff já foi implementado desde o início do aparecimento das manchas de petróleo no litoral nordestino. Ele fez questão de ressaltar também que todos os órgãos do governo federal estão tentando trabalhar para ajudar aí e evitar maiores danos, seja as pessoas, seja a fauna local, né? E mas fez questão de ressaltar que nesse momento a única coisa que o governo pode fazer, na verdade, é retirar esse petróleo que está chegando nas praias brasileiras.
É um caso único na história do mundo, né? Não temos, né, notícia É diferente daquelas manchas de petróleo que avançam pelo mar. As próprias medidas de contenção são complicadas. O máximo que a gente pode fazer hoje é ter gente capacitada para recolher esse óleo que chega nas praias. E é isso que nós estamos fazendo, né? E, obviamente, continuando a busca para saber a causa, né? Se foi dolosa, culposa, dentro da origem desse óleo. Nós já temos aí em torno de 400 toneladas de óleo recolhido e mais deve chegar. E não temos, né, não há previsibilidade porque exatamente não consegue se detectar a mancha. Pode vir aí a NASA, pode vir quem quiser que não consegue enxergar isso aí. É um mistério, é um mistério.
O presidente em exercício chamou aqui ao Palácio do Planalto o ministro da Defesa, Fernando Azevedo, exatamente para inteirar, para que repasse informações sobre os trabalhos que estão sendo feitos, o que, que precisa ser feito ainda para resolver esse problema lá, que atinge praticamente todas as praias do Nordeste brasileiro. Quando ele foi questionado, Denise, sobre a polêmica, a briga envolvendo o PSL, o presidente em exercício desconversou.
É um problema do PSL, mas tá bom?
Vem atrapalhando o governo.
É, não, é, mas isso aí, o PSL vai, vamos, bandeira branca vai rolar já já, hein? Fica tranquilo.
Na quarta-feira, Milton Mourão vai estar no Acre e depois segue para o Peru, onde fica até a sexta-feira dessa semana. Vale ressaltar que a interinidade vai repassar, então, para o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, uma vez que o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, também estará em viagem internacional.
É, Milton Mourão quer se livrar dessa conversa, né, Luciana? Não é o partido dele, ele não tem que mexer nesse vespeiro. Agora, surpreendentemente, nós tivemos o delegado Valdir, depois de todo o estardalhaço, suspensão de parlamentares, desistindo, né? E aceitando Eduardo Bolsonaro como novo líder do PSL na Câmara. Uma nova lista estava rodando e, de repente, ele reconheceu. Essa lista tinha 29 assinaturas, pedindo para Eduardo substituir o agora ex-líder, o delegado Valdir. Então, é uma crise interna, a suspensão foi suspensa daqueles deputados que tinham se manifestado contra essa história toda, contra a liderança do partido pelas redes sociais. Agora, as informações que nós temos é que o grupo mais ligado a Bivar quer reagir a essa situação. Então, o delegado Valdir, de repente, resolveu vir com a bandeira branca.
O Denise, essa situação está muito complicada, realmente. Na semana passada, no finalzinho da semana passada, o que que sinalizava toda essa briga? Que o grupo do presidente Jair Bolsonaro tinha saído, assim, derrotado, sem possibilidade de retomar aí qualquer iniciativa para garantir a liderança, né? Para garantir a substituição da liderança. O que que a gente viu nesse final de semana? Foi um trabalho grande de articulação. O PSL, na verdade, está implodindo. O próprio líder, o delegado Valdir, disse na semana passada que iria implodir o PSL. Não precisou fazer muita coisa, não, porque o partido realmente está numa situação muito complicada e surpreendeu realmente essa lista que foi apresentada hoje no início da manhã. Aqui no Palácio do Planalto, o comentário é o seguinte: agora não pode dizer que o presidente Jair Bolsonaro interferiu nessa questão, porque ele, na verdade, está lá do outro lado do mundo. Mas na prática não é assim que funcionam as coisas, não, né? Porque tem internet, tem telefone, os grupos de WhatsApp continuam a todo vapor e é uma sinalização aí de que a briga pode ter muitos outros capítulos. Se a gente estava achando que o grupo do presidente Jair Bolsonaro tinha sido derrotado e ia aceitar essa derrota, foi um ledo engano, porque a questão deu uma reviravolta grande essa semana. Isso. E a expectativa é, inclusive, de tentar mudar a liderança da legenda. Há um trabalho forte. O grupo do presidente Bolsonaro, oficialmente, eles não gostam de falar disso, mas o objetivo, sim, é substituir também o presidente da legenda, Luciano Bivar, por uma pessoa mais ligada ao presidente Jair Bolsonaro, exatamente por conta daquele problema, da falta de transparência. Então, o próximo passo do grupo do presidente vai ser exatamente isso, começar a tentar mexer ali na presidência do partido, porque a presidência do partido controla toda a executiva. Então, o grupo do presidente acaba sem poder dentro do PSL e é isso que eles querem mudar, querem um controle maior do partido, querem brigar, sinalização aí de que podem deixar o PSL. A situação ficou muito complicada, porque não é fácil você sair do partido com muita gente. Vão ser quase 25 pessoas que teriam sinalizado a intenção de deixar o PSL e ainda precisa buscar uma saída jurídica para os deputados não perderem o mandato. Então, eles estão procurando uma saída caseira, uma solução caseira, tentando tomar o poder. Vamos ver, né, Denise, como é que vai ser aí os próximos capítulos dessa novela.
É, Luciana, vamos ouvir aí um vídeo já gravado pelo delegado Valdir reconhecendo a derrota, olha só.
Venho a público fazer um esclarecimento. O meu partido, PSL, decidiu retirar a ação de suspensão de 5 parlamentares e aceitamos democraticamente uma nova lista que foi feita por parlamentares. É, já estarei à disposição do novo líder para, de forma transparente, passar para ele toda a liderança do PSL.
É, Luciana, o Luciano Bivar...
Um vazamento.
Pode falar, Luciana.
Desculpa, teve um vazamento de uma conversa, de uma reunião do PSL na semana passada que a gente teve acesso e o próprio delegado Valdir dizia que estava querendo deixar a liderança, que era muita confusão, que ele estava se desgastando muito. O mandato dele venceria apenas em janeiro do ano que vem, mas na conversa dava para falar, vou deixar logo, não adianta ficar brigando. Aí as outras pessoas que estavam na reunião falaram, não, mas é preciso acabar de cumprir o mandato, em fevereiro do ano que vem será escolhido um novo líder. Aí na conversa, ele fala, mas não compensa tanta briga, tanta discussão, não compensa tanta discórdia dentro da legenda. Talvez tenha pesado essa questão em torno dele abrir mão da liderança e essa nova lista, né, que foi capitaneada aí pelo líder do governo na Câmara, o Major Vitor Hugo.
É, e continua esse processo, porque o Luciano Bivar parece que está apresentando uma nova lista, que ele queria que o delegado Valdir continuasse na liderança do partido, só que o delegado Valdir está se rendendo a essa situação toda. Agora, na verdade, ninguém é santo, né, Luciano? O que chama atenção é a baixaria que nós vimos pelas redes sociais, as acusações, o nível que a conversa chegou, até mesmo quando o delegado Valdir chamou o presidente naquela gravação de vagabundo, né?
Ameaçando implodir, dizendo que nunca teve pessoa mais fiel do que ele. E assim, do outro lado também, comete os seus erros. A gente viu muito bate-boca. E é estranho, né? Essa nova forma de se fazer política pelas redes sociais causa uma certa estranheza. Porque até outro dia, o que acontecia? Eles chegavam lá no plenário, no cafezinho, nas reuniões internas e discutiam muita coisa, a gente nem ficava sabendo, pelo menos, das coisas mais cabeludas, do palavreado mais chulo, nem acabava vazando para a imprensa. Agora não, a gente, nas redes sociais, a gente está vendo um embate forte dos dois lados, os dois lados se atacando muito. E eu vi um comentário, inclusive, de o que vai ser do PSL, porque são dois partidos dentro de um partido, está completamente rachado. Então fica muito difícil, inclusive, a expectativa do governo de retomar, né, as votações lá no Congresso Nacional. Tem votação de reforma da Previdência essa semana, a expectativa é de que seja finalizada a discussão no Senado, mas assim, pode haver sim contaminação dessa intriga, de tanto problema, de tanta briga, isso pode se repercutir sim na votação de matéria, porque ainda tem pacto federativo, ainda tem reforma tributária, muita coisa que o governo queria aprovar ainda agora no segundo semestre.
É, a gente sabe que tem limitações legais, mas para muita gente vai ficar insustentável continuar no PSL, porque pessoas que assumiram partido de um lado ou de outro, né, partido entre aspas aí, e como é que fica a situação, por exemplo, deputada Joyce Hasselmann, daqui a pouco nós vamos conferir o que ela disse na participação de hoje aqui no programa Pânico, na Jovem Pan. Ela esteve aqui à noite, ela vai participar de um outro programa, ela tem dado muitas entrevistas e é uma das que tem sido alvo das redes sociais e tem dado troco, né? Inclusive diretamente aos filhos do presidente. Então é uma situação lamentável que a gente vê, na verdade, né? Se esperava que pudesse ter pelo menos bom senso e decoro nesse processo todo, né, Luciana?
Denise, fica difícil. Os ataques estão muito pessoais, né? Não está se discutindo programa nenhum. Os dois lados estão se atacando mutuamente. E assim, vai ficar difícil sentar para conversar depois. Na semana passada, até o Coronel Tadeu esteve aqui no Palácio Planalto e disse, eu gosto muito dessa frase, que o problema são os egos. Os dois lados têm egos muito grandes e eles não conseguem se entender exatamente por isso, porque um não consegue ouvir o outro. Fica realmente muito complicada a situação do PSL daqui para frente.
Tá certo, Luciana. Vamos continuar acompanhando esse bate-boca, que pelo jeito não vai parar tão cedo. Pelo menos alguns integrantes do partido vão continuar discutindo, certamente. Não tem como passar pano nisso tudo, né? É muito difícil. Aí entra no plano pessoal, como você colocou, e nós vamos continuar acompanhando. Por enquanto, muito obrigada. Uma boa tarde.
Boa tarde, Denise. Boa semana.
2:30, um rápido intervalo. Daqui a pouquinho, muito mais informação para você aqui na Jovem Pan, no Jornal Jovem Pan. Nos acompanhe também com imagem. Até já.
Jornal Jovem Pan. Jornal Jovem Pan.
Ei, a Jovem Pan quer saber se você é a favor da liberação ou da prisão após a condenação em segunda instância. Esse tema vai voltar a ser discutido pelo Supremo na quarta-feira. A decisão ainda está em aberto, com uma boa possibilidade de liberação de presos que tiveram condenação em segunda instância. Mas vamos ouvir aí a opinião de alguns internautas.
Meu nome é Paulo de Oliveira. Parabéns, Jovem Pan, por estar prestando um grande serviço à nação. Eu sou totalmente favorável à prisão em segunda instância. Chega de proteger bandido, ministros do Supremo Tribunal Federal.
Fala, pessoal da Jovem Pan. José Mochel aqui de São Luís do Maranhão. Sou totalmente a favor da prisão em segunda instância. Parte do princípio de que o ser humano só respeita aquilo que teme. É necessário que esses criminosos tenham medo. Saibam que a impunidade não vai vigorar. Que eles tenham medo, receio, pavor de ir para a cadeia, que eles tenham a consciência de que se cometerem crime, serão punidos.
Meu nome é Robson, falo aqui de São Paulo, capital, Moema. Em relação à prisão em segunda instância, após a segunda instância, eu sou a favor. E quero dizer que se os ministros do STF julgarem algo que não seja a favor disso, será uma afronta ao povo brasileiro.
É uma grande expectativa em relação a essa decisão do Supremo e impacto político, inclusive, que ela poderá ter depois. E você, se quiser participar também, dar a sua opinião, grave um vídeo na horizontal, bem curtinho, para dar tempo de todo mundo participar. O número é o 011-9-3117-0620. 9-3117-0620. 2:35, eu lembro que você pode acompanhar o Jornal Jovem Pan também com imagem pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan News. E vamos agora aos Estados Unidos com Rodrigo Constantino. Boa tarde.
Boa tarde. O ministro Paulo Guedes foi eleito o melhor ministro da economia do ano pela revista inglesa Global Markets. A cerimônia de premiação aconteceu na noite desse sábado sem o Paulo Guedes, que não foi para a reunião do FMI. Com 3 décadas de existência, a revista circula durante os encontros anuais promovidos por organismos multilaterais, como justamente o FMI e também o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. Segundo o site da revista, o ministro brasileiro conseguiu dar andamento a uma política econômica mais favorável ao mercado. A publicação ressalta que um dos avanços de Guedes foi ter levado ao Congresso a reforma da Previdência, já aprovada na Câmara e prestes a ser votada em segundo turno no Senado. A Global Markets destaca ainda em seu site que as reformas propostas por Guedes são fundamentais para melhorar as perspectivas estruturais das finanças públicas de médio e longo prazo. Prêmio merecido. Como alguém que teve Guedes de chefe por 6 anos, eu posso atestar o seu brilhantismo, seu patriotismo e seu preparo acadêmico. É um liberal legítimo, de mão cheia, comprometido com o futuro do país, com a missão de colocar o Brasil mais perto desses países desenvolvidos, com base em reformas liberais de abertura comercial, austeridade fiscal, privatizações e livre mercado. Para tanto, montou uma equipe de excelência com nomes de peso como Salim Matar, Paulo Ebel, Adolfo Saxida, Marcos Troijo e tantos outros. A equipe econômica do governo Bolsonaro tem feito seu dever de casa, com alguns percalços no caminho, o que é natural em se tratando de neófitos no mundo da política, que nem sempre ou quase nunca anda no ritmo de racionalidade que se espera. Mas o governo tem colhido já alguns bons resultados nessa área e tem muito mais pela frente. É verdade que na reforma tributária houve mais derrapagens, a insistência na volta da CPMF desgastou o ministro e também a ideia de tributar lucros e dividendos, com a qual eu não concordo, é questionável. Eu entendo que a meta seja um alívio no IR de pessoas jurídicas, penalizando menos as empresas que geram riqueza. Mas eu sigo contra essa proposta e por uma razão bem simples: é dupla taxação. O lucro já foi taxado antes, quando era formado. Eu acho absurdo taxar novamente na hora de distribuir esse lucro como dividendos. Eu sei que existe esse imposto na América, entre outros países, mas temos que copiar só os erros deles, só as piores coisas. Não obstante, e lembrando que ninguém concorda 100% com ninguém, Paulo Guedes merece aplausos por seu incansável trabalho e, claro, nosso apoio.
É, e continuam as manifestações no Chile, agora com aumento do número de vítimas. A segunda-feira começou sem protestos, mas os atos provocados ontem à noite já causaram mais problemas no país. E há uma nova convocação para acontecer hoje à tarde as manifestações. Quem está nos acompanhando com imagem pode ver, parece uma praça de guerra a cidade lá do Chile. Essa daí de Santiago, as imagens. Ontem o presidente fez um pronunciamento falando exatamente, estamos em guerra. Numa imagem que chama atenção por todo o histórico do Chile, com vários militares atrás dele. O metrô, que transporta diariamente quase 3 milhões de pessoas, estava fechado desde sexta-feira, depois que 78 estações de trem sofreram ataques durante as manifestações, que começaram, vale lembrar, por causa do aumento das tarifas de metrô. A empresa estatal que administra o sistema avalia que o prejuízo deve chegar a mais de 300 milhões de dólares. E aí houve o recuo do governo em relação a esse reajuste, tentando amenizar a situação, mas aí o movimento foi crescendo por causa de outras reivindicações. Há uma insatisfação por conta de vários outros fatores, como a defasagem do valor das aposentadorias. Aliás, o sistema de capitalização do Chile é citado sempre como um exemplo, mas a gente percebeu que na prática o benefício pago aos aposentados não conseguiu acompanhar o rendimento dos trabalhadores e rendimento dos trabalhadores, que também passou por um achatamento, o que acaba reforçando esse ambiente aí de insatisfação geral. O Chile decretou no sábado estado de emergência por 15 dias, o exército foi às ruas pela primeira vez desde a ditadura, e nós podemos ver as manifestações, o confronto com a população. O aeroporto teve voos suspensos, enfim, é uma situação muito difícil, e claro que isso acaba afetando também o andamento da economia. Nós temos várias áreas aí com as atividades interrompidas. Então é acompanhar com uma grande preocupação o que vem acontecendo lá no Chile. Mais manifestações, eu repito, foram convocadas para a tarde desta segunda-feira. 2:40, seguimos aqui com o Jornal Jovem Pan. Você pode nos acompanhar também com imagem. Agora, Thiago Berraich. Oi, Thiago, boa tarde.
Oi, Denise, boa tarde. Boa tarde a todos. Denise, a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos fez hoje um apelo aos deputados pela aprovação do pacote anticrime de Sérgio Moro. Da tribuna da Câmara, Damaris Alves declarou nesta segunda-feira que as mudanças vão ajudar diretamente no combate à violência no país. As regras apresentadas no começo do ano pelo governo ainda tramitam no Congresso Nacional. Em um seminário no plenário da Casa, hoje, sobre o Dia Nacional de Valorização da Família, a ministra exaltou a queda dos números de criminalidade.
A gente passa, por exemplo, pelos jornais e a gente vê 23% a menos de homicídio no Brasil. Sabe o que significa isso, gente? Menos 7 mil pessoas foram assassinadas. Sabe o que significa isso? 7 mil famílias no Brasil não perderam alguém querido. Aí a gente continua passeando pelas políticas públicas dos ministérios, a gente encontra inúmeras ações em defesa da família. E aqui eu vou fazer um único apelo para o Congresso, deputado. Vamos aprovar o pacote anticrime. Precisamos de famílias mais protegidas nessa nação. Que Deus abençoe este parlamento.
A ministra Damaris Alves acrescenta que o fortalecimento da economia é fundamental para reduzir os juros que oneram a família brasileira. Também presente à Câmara, o assessor da Comissão de Vida da CNBB, o padre Crispim Guimarães, destacou que o Congresso Nacional tem um papel preponderante para incentivar políticas públicas.
Se não erradicar, ao menos baixar os indicadores alarmantes de violência, as mais variadas, consumo de drogas, comportamentos autodestrutivos. Não renunciamos à família de cunho cristão, embora não nos achemos melhores que outras pessoas. Não negamos a nossa identidade construída sobre os valores do Evangelho, que aprofundados veremos são universais e libertadores.
O padre Crispim Guimarães acrescenta que a CNBB apoia todos os tipos de ações em favor da família em discussão no Congresso Nacional. Então, hoje, um evento excepcional de manhã na Câmara, Denise, um encontro, na verdade, sobre o Dia Nacional de Valorização da Família, justamente nessa segunda-feira, e por isso a presença da ministra Damares Alves.
É, e a gente vê que o pacote que ela defendeu do ministro Sérgio Moro vem enfrentando vários entraves no próprio Congresso, alterações que mudaram várias das medidas que ele defendia, né, desde o início. Tem também uma mistura aí com aquela proposta que foi apresentada pelo ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Vai ser muito difícil esse pacote vingar da forma como se esperava, né?
É, já foi muito desfigurado. Principalmente a questão da segunda instância, que era prevista no pacote do ministro. Isso foi, um primeiro item praticamente a cair do pacote do ministro. Aí tem outros itens que foram ficando para trás, e paralelamente o Congresso Nacional também discute a mudança do Código de Processo Penal, e aí fica essa dúvida de que forma que esse projeto do ministro Sérgio Moro vai ser aprovado, lembrando que fizeram até aquela campanha em favor do pacote, mas aí a justiça derrubou, né, Denise?
É, e na verdade a campanha se tentava talvez uma mobilização da sociedade, como aconteceu com relação à reforma da Previdência, mas na verdade não teria muito impacto, né, Tiago? Porque é uma questão discutida lá no Congresso, eles não vão demonstrar sensibilidade em relação a esse assunto, então era um gasto no momento em que há um contingenciamento muito grande, né? Passar essa ideia para a população para tentar pressionar o Congresso, acho que nesse caso especificamente não ia fazer muita diferença.
E nem aquelas,
né?
Lembra as 10 medidas de combate à corrupção? Exato, nem
foram totalmente desvirtuadas, né? É. Depois virou uma coisa meio contra o objetivo original, mas é isso. O ministro Sérgio Moro não tem tido muito sucesso nessas propostas que ele tem apresentado no Congresso. Obrigada, Tiago. 2:45, e aqui uma informação de Minas Gerais: um avião de pequeno porte caiu em um bairro residencial de Belo Horizonte. 3 pessoas morreram. De acordo com o Corpo de Bombeiros, 3 feridos foram levados em estado grave para o hospital. Quem está nos acompanhando por imagem pode ver o momento logo após a queda, com as peças ainda do aparelho em chamas, e é uma região muito residencial mesmo. Nós podemos acompanhar inclusive um veículo queimando, 2 veículos queimando no local onde houve essa queda do avião de pequeno porte. Segundo os bombeiros, 3 feridos foram levados em estado grave para o hospital, com grande parte do corpo queimado. Esse avião de pequeno porte, ele tinha o prefixo PR-ETJ, que caiu nessa segunda-feira. O bairro residencial era Caiçara, que fica na região noroeste de Belo Horizonte. Como eu disse, deixou pelo menos 3 mortos e 3 feridos. O momento do acidente mesmo não foi registrado em vídeo. Essas imagens que estamos vendo foram filmadas logo depois. E esse local, o local da queda, fica a 1,3 quilômetro da cabeceira do aeroporto Carlos Prates, que opera voos particulares e é dedicado à formação de pilotos. A aeronave tinha acabado de decolar do terminal, o destino era Ilhéus, na Bahia. Então foi esse o acidente que nós estamos acompanhando aqui. A fumaça preta podia ser vista de vários pontos da capital mineira. A aeronave, de acordo com a checagem aí da documentação, estava autorizada a voar. 3 carros foram atingidos, nós conseguimos ver nas imagens aí, durante o acidente, eles acabaram pegando fogo também. Um dos mortos ocupava o avião e outros 2 eram pedestres, e um ocupante de carro também foi atingido pela queda. É uma situação totalmente inesperada, numa manhã, numa região residencial. A gente vê que os pedaços do avião caíram na rua e com a explosão acabaram atingindo também os veículos. 2:47, você acompanha o Jornal Jovem Pan aqui pela Jovem Pan e você pode nos acompanhar também com imagem. Agora vamos à participação do Daniel Lian.
Mais de 10 municípios na região de Avaré, interior de São Paulo, vivem uma situação de alerta devido à seca na represa de Jurumirim. Os níveis das águas estão cada vez mais baixos e a população permanece amargando com prejuízos incalculáveis. A concessionária responsável pela administração do local, a CTG Brasil, é um braço da multinacional chinesa China Three Gorges. E segundo os habitantes, não toma conhecimento do panorama alarmante das cidades que dependem da represa para sobreviver. O proprietário de um resort às margens da Jurumirim, José Carlos Camargo, diz que vários setores estão sendo afetados.
Ocorre que desde que mudou a empresa que explora a geração de energia elétrica na represa de Jurumirim, Todos esses municípios, especialmente o de Avaré, que é uma instância turística, vem sofrendo com o esgotamento da represa, em níveis que nunca ocorriam antes, né? As atividades náuticas ficaram paralisadas em 100%, sofreu o ramo hoteleiro, sofreu todo o comércio da região, né? O meio ambiente.
O empresário Alexandre Tanaguchi destaca que o mercado imobiliário também sofre devido à escassez de água e que há uma mobilização geral para tentar sensibilizar as autoridades e o operador nacional do sistema elétrico, o órgão que rege o setor, para que alguma solução seja tomada.
Do mercado imobiliário da represa. A gente tem várias propriedades que ficam na beira da represa e que dependem fundamentalmente do turismo. Isso acaba impactando de forma negativa todo esse mercado, do qual também depende uma população significativa, né? Então, é uma situação que realmente precisa ser verificada. A gente vê uma movimentação por parte de empresários, alguma movimentação também por parte da classe política, que isso tem ido para as câmaras de vereadores, para os executivos, né? Pois impacta diversos municípios que são banhados por essas águas da represa de Jurumirim.
O assunto já está na Câmara de Vereadores dos municípios da região. O vereador de Avaré, Toninho da Lorça, do PSDB, falou no plenário sobre o cenário preocupante.
Sobre o nível da represa, né? Realmente temos que acender aí um alerta sobre o que está acontecendo. Nós já passamos por isso alguns meses atrás. A Jovem Pan, né, teve um trabalho fundamental aí, passando várias vezes reportagens falando sobre o nível da represa, porque agora que vem a época de verão, a época de a gente usar o turismo da cidade, não dá para estar com a represa da forma como ela está.
A pergunta que paira no ar é: até quando vai perdurar o descaso e a população ficará refém, tendo sua fonte de renda drasticamente impactada, sem que alguma atitude seja tomada?
E hoje, como acontece toda segunda-feira, nós tivemos a divulgação do relatório semanal Focus pelo Banco Central e, de novo, com perspectivas melhores do mercado financeiro para vários indicadores da economia, a começar pela inflação. Tem sido uma constante o corte das projeções do mercado para o IPCA, que é o índice oficial. Agora o mercado prevê 3,26% apenas de variação do IPCA este ano. O centro da meta é 4,25%, portanto, uma folga importante. Para o ano que vem, cortou para 3,66%. No ano que vem, a meta é menor, né, porque tem essa intenção também do Banco Central de trabalhar com metas menores para induzir mesmo um nível mais baixo de inflação. Então, no ano que vem, 3,66% a projeção, a meta é de 4%. E com esse bom comportamento da inflação, o mercado reforçou aí a tendência, ou aposta na tendência de corte da taxa básica de juros, cortou de 4,75% para 4,5%. A projeção da Selic deste ano. No ano que vem ainda mantém 4,75%, porque é aquela história, quando a economia cresce um pouquinho mais, ela pode acabar dando espaço para pressões de preços, a inflação sobe um pouquinho, e aí quando você eleva os juros básicos, a tendência é de um certo aperto no consumo, e quando tem esse aperto, a calibragem tem que ser muito precisa, não é? Você acaba fazendo com que haja menos margem para aumentos e a inflação se acomoda. Então, é nesse sentido que os juros são utilizados agora. Parece que o objetivo do Banco Central diante da inflação baixa é estimular mais a atividade econômica. E a gente tem um horizonte aí de inflação baixa, porque no relatório Focus vem as projeções aí para 4 anos. 2021 IPCA em 3,75%, 2022 em 3,5%. Mantidas as condições que são consideradas nessa projeção. Então, de repente, a gente pode ter um horizonte de inflação baixa, com juros baixos, é uma situação inédita para o Brasil. A gente nunca teve o atual nível de taxa básica de juros, os 5,5%, mas ainda pode cair até 4,5%, como está prevendo agora o mercado financeiro, que elevou um pouquinho a projeção de crescimento da economia agora para este ano, para 3,5%. Aliás, desculpa, antes fosse 3,88%, não é 0,88%, mas melhorou um pouquinho, 2% no ano que vem. E agora o Vinícius Moura traz as informações a respeito da participação da deputada Joyce Hasselmann hoje aqui no Pânico, né, Vinícius? Boa tarde.
É isso, Denise. Boa tarde a todos os ouvintes e espectadores aqui do Jornal Jovem Pan. Joyce Hasselmann, que está no meio deste furacão, dessa disputa interna envolvendo o PSL, né, Denise? Ela que acabou deixando de ser agora a líder do governo no Congresso, e tem todas essas listas ainda circulando, a mais recente agora favorável a Eduardo Bolsonaro, com quem a Joyce demonstra também bastante divergências. Inclusive, ela promoveu diversos ataques durante a entrevista aos três filhos do Bolsonaro, mais especificamente contra Eduardo Bolsonaro e contra Carlos Bolsonaro, com quem ela vem travando também algumas discussões pela internet. Ela inclusive chegou a dizer que vai acionar o Eduardo Bolsonaro no Conselho de Ética da Câmara, e repete aquele discurso que foi até um pouco do discurso que o Bebiano também, na semana passada, também em entrevista ao Pânico, falou, de que os filhos têm atrapalhado muito o governo Bolsonaro e que pessoas que trabalharam a favor do Bolsonaro na campanha agora estão sendo escanteadas.
É a mesma posição do Major Olímpio, né? O senador também. Major Olímpio, que ele faz questão de ressaltar que ele apoia o presidente, mas ele acha que os filhos têm uma influência nociva sobre o presidente, entrando em assuntos que não deveria ser da área deles. Né? E vale lembrar que o Carlos Bolsonaro acabou se licenciando do cargo dele como vereador no Rio de Janeiro para ficar perto do pai. E ele que cuida das redes sociais, na semana passada ele inclusive tirou um tweet que ele tinha colocado. Ele disse que não tinha autorização, era se pronunciando a respeito da prisão em segunda instância, sendo a favor. Até chamou atenção isso, porque ele levou uma bronca do pai pelo jeito e tirou esse tweet e reconheceu publicamente que era ele que tinha feito isso, né?
E uma coisa bastante infantil até, né, Denise, com utilização de adjetivos, chamando a deputada federal Joyce Hasselmann de Pepa. Aí são utilizados alguns emojis também, e ela também respondeu na mesma medida. Então fica uma discussão bastante infantilizada, que pouco
agrega, né, pessoal?
Exatamente, para o Brasil. Mas ela tem esse discurso, né, de que ela foi uma parlamentar importante, tanto na construção da campanha do Bolsonaro e como líder do governo no Congresso também, para fazer aquela articulação com relação à reforma da Previdência, processo de convencimento com o Rodrigo Maia, né, a PLN também, que ajudou aí a disponibilizar uma verba para o Bolsonaro com relação a questões sociais, para que ele não infringisse ali em pedaladas fiscais. Então ela tem todo esse discurso a favor dela, e falou que esses ataques que ela vem recebendo agora, ela perdeu bastante seguidores, era algo que ela já tinha identificado que existe por parte de uma ala bolsonarista dentro do governo, que utiliza do poder público e do dinheiro público para assassinar reputações. Vamos ouvir.
E de fato existe um grupo que faz esses ataques de maneira muito coordenada. Se produz o mesmo meme, o mesmo ataque, né, de maneira muito pesada, geralmente aquela coisa de xingamento, não sei o quê, de esculhambar a pessoa. Agora, isso não é uma coisa moral de ser feita quando se envolvem assessorias que trabalham e recebem com dinheiro público, quando se envolve até governo no meio, poder no meio.
Pois é uma informação importante, né, Denise? Porque ela faz questão de falar, não é uma questão de memes criados a partir das tias do Zap, como se popularizou falar, né? São de pessoas de dentro ali que têm essa capacidade, esse poder, essa influência pública do governo para poder publicar aí esses linchamentos virtuais. Isso acaba sendo bastante grave. Ela disse também que recebeu o convite aí de 5 partidos, mas que não tem intenção de sair agora do PSL, Denise.
Tem até limitações legais para essa transferência, né? Bastante complicado. Obrigada, Vinícius. 12h56, estamos em contato agora com Sérgio Valle, economista da MB e Associados. Sérgio, boa tarde.
Boa tarde, Denise.
Bom, Sérgio, já antecipei os números do Focus. Agora eu queria saber como é que você avalia esse cenário que está sendo desenhado aí para a economia brasileira, de inflação muito baixa, abaixo do centro da meta. A gente tem um horizonte aí meio longo até para os padrões brasileiros, com juros baixos também. No momento que a economia acelerar um pouco mais o crescimento, de acordo com o mercado, a taxa voltaria a 6,5%, que ainda é uma taxa baixa para o padrão que nós estamos acostumados. E o crescimento é 0,88% e 2%. O crescimento ainda está pegando, né, Sérgio?
Denise, assim, acho que a gente tem uma possibilidade nesse momento de ter um crescimento relativamente mais forte em 2020, né? A gente está começando a notar um crescimento um pouco mais acelerado nesse segundo semestre. A gente vê alguns dados do nível de atividade sinalizando que a gente pode ter esse crescimento um pouco mais forte agora, no terceiro tri, no quarto tri. Ainda o crescimento não vai ser relativamente bom em 2019. A gente está com algo como 0,9, pode ser que seja um pouquinho mais do que isso no final do ano, no resultado final, vai ser muito parecido com o que foi 2017 e 2018. Eu acho assim, a grande possibilidade de a gente ter com essa retomada mais acelerada nesse segundo semestre, a gente começar a ter um 2020 com um crescimento um pouquinho melhor, né? Acho que os números vão começar a ficar entre 1,5% e 2% para 2020. Eu ainda vejo com uma certa dificuldade, uma aceleração mais forte, porque o cenário internacional não vai ajudar. A gente tem uma possibilidade de uma desaceleração mais grave acontecendo na economia mundial no ano que vem. E por conta disso, a gente tem essa possibilidade de um crescimento que talvez não consiga chegar nos 2%, fica aí na casa do 1,6%, que é o que a gente está esperando para o ano que vem, né? Então, assim, mas de qualquer maneira, que a gente tem uma aceleração do crescimento para 2020, a gente consegue ver talvez uma aceleração um pouco maior só a partir de 2021, né, com as concessões de infraestrutura começando a aparecer no final do ano que vem, um efeito mais benéfico da taxa de juros baixa que a gente vai começar a ter mais intensamente a partir de agora. A gente está esperando Selic de 4% no começo do ano que vem. Isso vai começar a ter efeito mais concreto de aceleração do ritmo de atividade, talvez para o segundo semestre de 2020, impactando bem mais em 2021. Então, senhor, a gente está no caminho de ter um crescimento um pouco melhor, mas infelizmente ainda esse ano, ainda no ano que vem, o crescimento ainda não vai ser muito intenso.
A gente tem toda uma agenda que pode mudar a situação estruturalmente, mas tem alguns impulsos de curto prazo, fundo de garantia, a própria queda dos juros. Nós temos algumas coisas que podem alavancar a concessão, a liberação do dinheiro aí da sessão onerosa. Tudo isso dá um fôlego, né, Sérgio?
A sessão onerosa, tudo isso como investimento de longo prazo, as concessões, eu acho que traz uma perspectiva muito positiva para o longo prazo para a economia brasileira. Eu acho que no curto prazo agora, que tem de efeito novo, relevante, talvez seja a taxa de juros, né? Lembra que até metade do ano, né, Denise, a gente estava com uma inflação que estava muito próxima de 4%, as expectativas de inflação para esse ano não eram tão baixas assim. Todo mundo praticamente com uma Selic muito próximo de 6,5%, não muito diferente disso para o final desse ano, até com estabilidade em 6,5% também no ano que vem. De repente, a gente teve boa surpresa com a taxa de inflação nos últimos meses. O IPCA caiu bastante. O IPCA esse ano, ano que vem, devem ficar muito próximo, entre 3% e 3,5% nos dois anos. Então, assim, abre o espaço para uma queda de Selic mais forte do que se imaginava a princípio, né? A gente estava falando de uma Selic de 6,5%, agora a gente está falando de uma Selic que pode chegar a 4%. O efeito disso, especialmente para bens de consumo, né, que dependem de crédito, especialmente imóveis,